Olá, viva, boa tarde. A partir deste momento está oficialmente aberta a 14ª temporada da Praça do Município, que é o mesmo que dizer do debate semanal livre e incontornável sobre a política do Conselho de Braga, sempre nesta rádio de referência que é a RUM. Depois do habitual interregno de verão, estamos então de regresso ao seu convívio, cara e caro ouvinte, e é já um lugar comum dizê-lo, mas a verdade é que, em equipa que ganha, não se mexe. Por isso, mantemos um modelo inicial da Praça do Município, ou seja, dois comentadores residentes, Jorge Cruz do PS e João Granja do PST, e três convidados, Carlos Almeida do PCP, Carlos Neves do CDS e António Lima do BE, convidados que vão rodando entre si, conforme os nossos ouvintes mais assíduos já saberão. E como estamos no arranque de uma nova temporada, é sempre importante relembrar esta marca de água, chamemos-lhe assim, esta marca de água do programa. Os nomes que referi são militantes desses partidos, mas, atenção, isto é muito importante, participam no debate a título pessoal, não sendo por isso porta-vozes desses partidos, dado que as respectivas direções também não foram sequer consultadas sobre as escolhas feitas por mim enquanto moderador do programa. Por causa da atual pandemia da Covid-19, a segunda metade da temporada passada foi efetuada à distância, através dos meios digitais. Contudo, agora, estamos de regresso às instalações da RUM, cumprindo, naturalmente, com o protocolo de proteção sanitária adotado pela rádio, pelo que, entre outros aspectos, estamos a usar máscaras de proteção individual durante esta emissão. Feito o enquadramento geral, avançamos então para o primeiro debate da 14ª temporada, sendo que, no painel de hoje, contamos com o comentador residente Jorge Cruz, do PS, e os convidados Carlos Neves, do CDS, e António Lima, do BE. E por ser o primeiro programa, alteramos um pouco o figurino habitual, não havendo temas surpresa, mas antes um tema central com duas vertentes. Primeiro, iremos fazer um apanhado dos acontecimentos políticos dos meses de agosto e setembro, e posteriormente será então tempo de olhar para o novo ano político, que irá culminar com as autárquicas de 2021. É, pois, um ano eleitoral e, pela certa, enfim, um ano politicamente quente. Jorge, Carlos e António, bem-vindos, naturalmente. Começo pelo António Lima. António, o que é que mais lhe agradou ou desagradou nestes últimos dois meses da política local, que foram os dois meses precisamente em que não estivemos com os nossos ouvintes?
Então, boa tarde. Começo por cumprimentar os ouvintes e as pessoas que aqui estão no painel, portanto o Alexandre, o Jorge Cruz e o Neves. Bom, tivemos um agosto que foi atípico, não só no Conselho de Braga, mas no país, sendo que no Conselho de Braga aquilo que se notou logo à partida foi, de facto, uma quase ausência de turistas no centro de Braga e, portanto, com reflexos na dinâmica do comércio e da hotelaria. Houve, de facto, da parte da autarquia uma atitude liberal, digamos assim, permitindo aos bares e ao comércio que retomassem a sua atividade, em algumas situações até com alguma falta no cumprimento das normas da DGS. Mas, digamos que foi manifestamente insuficiente e, portanto, as empresas passaram, de facto, um mau bocado. E, digamos que esse é um fator de grande importância aqui para o Conselho. Em termos, eu diria que negativos, foi inaugurado também uma média superfície no nó de Enfias, com todas as consequências nefastas para o trânsito naquela zona e, como alguém também já referiu, uma empresa de fast food metida ali no coração do parque escolar, digamos assim, constituído pelo Sá de Miranda, o Dom Diogo de Sousa, portanto, duas grandes escolas com umas centenas, se não milhares de alunos. Curioso é que nunca houve solução para o nó de Enfias, sendo certo que aquilo que agora consideraram para essas superfícies teria sido uma boa solução que tinha facilitado a vida a muita gente já lá atrás, que foi acrescentarem uma via, portanto, no sentido descendente. O terreno já lá estava, teve sempre desocupado, podia perfeitamente ter sido há muito tempo, há anos, construído ali, nem que para isso a autarquia tivesse que expropriar aquela faixa de terreno, embora a responsabilidade seja do Instituto do IMTT. E isso vem, mais uma vez, mostrar, e a opinião pública não esquece essas coisas, que, de facto, quem tem poder económico consegue tudo da autarquia, sempre em benefício próprio e nunca em benefício da totalidade da população. Quanto ao resto, pronto, Braga foi, de facto, uma cidade mais sossegada, como todas as outras. Não teve festas, nem festinhas, portanto, logo à partida, isso muda completamente a fisionomia da cidade. Mas também penso que ninguém se queixou, ou seja, não ouvi ninguém que se queixasse da ausência dessas festas e festinhas, não houve tendas na arcada, portanto, tudo pacífico, sendo certo que, enfim, em algumas coisas também foi pacífico demais, porque também soubemos que o mercado municipal não foi inaugurado no São João, também não foi a seguir, entretanto continua a somar à despesa da Câmara, e assim chegamos a outubro, e eu, se calhar, nesta primeira intervenção ficaria por aqui.
É este ponto da situação, digamos, feito pelo António Lima aqui na abertura. Carlos Neves, bem-vindo também, naturalmente. Quem tem poder económico em Braga consegue sempre o que quer, diz o António Lima.
Bom, começo naturalmente por saudar os nossos ouvintes e os companheiros de debate, não só os companheiros do painel, como também o nosso moderador, e uma palavra muito especial para o Alexandre por 14 anos depois aqui estarmos. Portanto, isso é uma prova de não só de longevidade, mas também de qualidade, porque se assim não fosse, não teríamos aqui chegado. E antes de...
A qualidade, já agora... Dos participantes.
De todos, não é? Desde logo do moderador, que se calhar soube escolher, não falo por mim, naturalmente, mas bons foi companheiros
única,
de debate.
Foi, não é? A única qualidade.
Talvez mas a mais importante. Avançando. Uma das mais importantes. Bom, avançando relativamente enfim, aquilo que nos traz aqui hoje, que é refletir um pouco sobre o passado, mas também sobre aquilo que será o futuro próximo. Eu, antes disso, gostava só de fazer duas notas muito, muito rápidas sobre dois temas que depois estarão relacionados com aquilo que irei dizer a seguir. O primeiro tem a ver, naturalmente, com a situação pandémica que vivemos e, portanto, duas mensagens muito importantes. Uma para todos os profissionais de saúde que têm feito um trabalho extraordinário, mesmo quando os sistemas, e quando digo os sistemas, toda a organização dos serviços de saúde falha mais do que eles próprios, e, portanto, se não fosse o esforço abnegado, estoico e muitas vezes heroico dos profissionais de saúde, estaríamos numa situação muito pior. Isto é um lugar comum dizer, tanto para Portugal como, se calhar, também para outros países, onde os sistemas, por alguns mesmo até melhores que os nossos, também têm as suas falhas, mas em Portugal isso está a acontecer e é preocupante. E, por outro lado, também falar que nós temos os efeitos do Covid, da pandemia, não se refletem só nas pessoas que têm, infelizmente, essa doença, porque o que está a acontecer é que estão a ficar para trás muitas outras pessoas, muitos outros doentes, que por causa do Covid não estão a ser atendidos. E como os próprios dados do Instituto Nacional de Estatística, que foram publicados no passado mês de setembro, está a morrer muito mais gente por causas não Covid do que por Covid. E, portanto, uma palavra também de solidariedade e de força para todas essas famílias que ficaram sem esses seus entes queridos, não só pelos que ficaram por causa do Covid, mas também por todos os outros que foram ficando para trás porque o nosso sistema não foi capaz de dar resposta. E uma segunda nota, essa também que vai ter consequências naquilo que eu irei dizer a seguir, pela, para já, indicação e apresentação de candidatura de António Cunha para a presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Permitam-me que fale sobre uma casa por onde eu já passei, onde já fui muito feliz, onde inclusive já tive o privilégio e a honra de ser presidente, e portanto sei bem aquilo que o António Cunha, porque sendo lista única está garantida a eleição, vai ter pela frente um desafio muito, provavelmente muito maior do que aquele que eu tive, porque os tempos também eram outros, mas é também uma palavra de regozijo, por isso, de grande satisfação pessoal, porque eu sei que o António Cunha estará muito à altura daquilo que é o desafio que a região precisa e que aquela casa também merece. Portanto, estas duas notas introdutórias, no fundo, acabam por justificar algumas das coisas importantes que aconteceram nestes últimos tempos. Esta foi uma delas, não só porque não afeta só Braga, mas afeta a região em particular, mas já agora, porque é um ilustre bracarense que irá assumir responsabilidades também a um nível superior em termos de escala territorial. O António Lima disse bem que foram tempos relativamente calmos, aqueles que vivemos nestes dois últimos meses. Pelos piores motivos, infelizmente, mas foram tempos relativamente calmos. Isso não é necessariamente bom, porque a falta das festas e festinhas, que para alguns é um pormenor, em alguns casos é um por maior, nomeadamente para todas aquelas atividades económicas que disso dependem. E, portanto, eu não desvalorizo minimamente o facto dessas festas e festinhas terem ficado por realizar, porque muitos empregos foram perdidos por causa disso. E muitas empresas estão hoje em dificuldade e estarão no futuro em dificuldade, porque muitas dessas atividades e alguns desses eventos ajudavam a suportar uma boa parte do tempo onde essas atividades depois acabam por não ter tanta frequência, como é o caso do inverno e mesmo até de algum tempo da do outono e da primavera. E, portanto, eu sou muito sensível, não é a questão de fazer a propaganda, é a questão do impacto social e económico que isso está a provocar, e não é à toa que o próprio Governo, percebendo algumas dessas circunstâncias, já veio corrigir o próprio regime de layoff relativamente, enfim, agora não se chama layoff, chama-se Programa de Apoio à Retoma Progressiva, precisamente dando mais enquadramento a algumas das empresas que na primeira versão desse programa tinham ficado de fora. E, portanto, é uma situação que está a acontecer em Braga, como está a acontecer em quase todo o país, infelizmente, e que tem um impacto muito significativo na nossa vida coletiva e, em particular, na vida de muita gente que, efetivamente, está com dificuldades e os tempos que se avizinham não prevêm melhores dias, pelo menos a esse nível. Duas notas para dar também... enfim,
Carlos, se calhar era melhor, talvez numa segunda rodada, okay, para...
Sim. Eu ia só fechar este passado.
Muito
para não voltar mais a falar do passado.
Mas já agora então Carlos.
Eu destaco o facto de, finalmente, estar em discussão pública, a alteração ao PDM, que tem impacto por causa do impacto das sete fontes e, portanto, aquilo que é o último passo do ponto de vista administrativo para que o PDM seja alterado e incorpore aquilo que foi a proposta e que também esteve em consulta pública do plano de urbanização das sete fontes, que permitirá a partir daí ter todos os instrumentos administrativos de gestão do território disponíveis para se avançar para o projeto de intervenção.
Penso que em relação às sete fontes que ainda durante este mês de outubro ainda...
Sim, o projeto estará em discussão pública.
Em discussão pública. Portanto, é importante referir isso.
Sim, e portanto todos nós, enquanto cidadãos, somos convocados a dar o nosso contributo. E depois uma outra questão que o próprio António também falou a propósito do mercado. O mercado, inclusive, teve muito recentemente a visita do grupo municipal e do executivo do Partido Socialista, que estiveram a ver as obras e de facto, enfim, foi um pequeno momento onde se mostrou à comunidade, ainda que uma comunidade reduzida, que depois também foi amplificada na comunicação social, aquilo que vai ser o futuro mercado, que vai ser um mercado que efetivamente nada tem a ver com aquele que era o anterior. Eu também, já falamos nisto aqui noutros programas, as derrapagens das obras começaram no projeto, se calhar pelo mau projeto que foi feito na altura e que depois naturalmente tem impacto em toda a execução. Agora já não há nada a fazer, porque quando nasceu torto, isto como se costuma dizer, depois é muito difícil de endireitar.
Então.
Mas foram dois momentos importantes. Eu acho que o das sete fontes, até porque é um compromisso político e eleitoral, é aquele que eu destaco como mais importante, sem prejuízo de todos os outros que falei no início.
Vamos então ouvir o Jorge, peço-lhe desculpa. Jorge, bem-vindo. Peço-lhe desculpa enfim, só agora entrar em antena, mas...
Teve a aquecer no banco.
Teve a aquecer no banco, exato. Agora as substituições também são... O número de substituições
entro na minha altura e começo por...
Não, às vezes entra um bocadinho mais cedo, mas o Jorge está satisfeito com uma coisa, tenho a certeza, que é a ausência de tendas, não é?
Não, eu estou satisfeito por reencontrar amigos, por nos reencontrarmos aqui. Aproveito para vos saudar publicamente e saudar, obviamente, os nossos leitores, que se calhar já estranhavam a nossa ausência.
Leitores, ouvintes.
Ouvintes, perdão, já estranhavam a nossa ausência. E pego já em algumas das ideias que foram apresentadas pelo Carlos, desde logo para me solidarizar também com a solidariedade que ele manifestou aos profissionais de saúde, e evidentemente têm sido incansáveis, muitas vezes, como ele referiu, e bem, enfim, debaixo de pressões, algumas delas até se calhar inadmissíveis, por culpa de muitas vezes do sistema não funcionar tão bem como se gostaria. Mas também é certo que uma pandemia como esta, nenhum serviço em nenhuma parte do mundo está preparado para responder. Claro que há uns que respondem melhor do que outros, mas nenhum está preparado para uma pandemia como esta. Mas pegando também nas últimas palavras do Carlos, em relação ao mercado, estiveram lá os vereadores do Partido Socialista, tiveram a ver o que estava a passar. Não gostei particularmente daquilo que o Presidente da Câmara escreveu, disse que os vereadores do Partido Socialista tiveram o privilégio, e cito, o privilégio de ir visitar as obras. Bom, não me parece que seja um privilégio, eles têm tanto direito de visitar as obras como o próprio Presidente da Câmara, são todos eleitos, fazem todos parte do Executivo. Acho que foi uma tirada infeliz do Sr. Presidente. Mas pronto, mas isso não, é só um fé de ver. Em relação à obra, o Carlos tem razão. O problema começou no projeto. E ele está muito mais à vontade do que eu a falar disso, mas o problema começou no projeto. O que é certo é que a obra vai encarecer substancialmente, porque mesmo estes números que já foram divulgados não ficam por aqui. Há as despesas de estaleiro, há tudo isso, não é? Os custos de estaleiro, os custos com o aluguer do outro equipamento para o mercado provisório. Enfim, foi uma coisa que não correu realmente bem. Queria também falar, continuando a pegar naquilo que disse o Carlos, na questão do António Cunha e da CCDR. Eu não concordo. Peço desculpa, não concordo, que se trata de uma eleição, trata-se de uma nomeação que vai ser ratificada por um determinado número de um colégio eleitoral.
Uhum. Mas Jorge, do ponto de vista formal, é uma eleição, uma vez que...
Sim, mas não tem nada a ver, tem nada a ver com o espírito apresentado como sendo um espírito de centralização, de regionalização.
E houve uma negociação direta entre António Costa e Rui Rio.
Isto foi combinado. Foi combinado entre duas pessoas, apenas de dois partidos, quando, enfim, o espectro partidário é bastante maior. Mas os partidos, tenho lido que os militantes dos partidos, e designadamente os seus autarcas, se queixam de não terem sido auscultados. E nós temos, no caso da região norte, até um exemplo com um destacado militante de um dos partidos, que já esteve em funções na Comissão de Coordenação da região norte e que era, pois visto, preferido por uma boa parte de autarcas que vão votar. Portanto, parece-me que o processo correu mal. E isto pode se refletir até no próprio António Cunha, porque imaginemos que ele tem uma votação baixa, fica sempre aquela nódoazinha numa pessoa que não tem culpa nenhuma do que se passou nos negócios que levaram a isto. Portanto, eu não considero que se trate de uma eleição, fique bem claro, eu acho que é uma nomeação que vai ser ratificada pelos autarcas.
Eu diria, se o Jorge me permite, que formalmente é uma eleição, na prática é uma nomeação. Não?
Claro, é isso que eu quero dizer. Portanto, eleição haverá numa das CCDRs, que é onde aparecem duas listas, porque há um rebelde que resolveu, à margem dos acordos, enfim, de cúpula, apresentar-se na mesma às eleições. Portanto, aí sim haverá, de facto, uma eleição. Em relação, traços gerais também os temas, parece-me que o tema é, pronto, não se pode fugir a ele, a grande quebra que houve no turismo, que não foi só em Braga, Braga afetou particularmente, porque Braga vinha de um ciclo de crescimento notável a esse nível, e a partir de fevereiro começou a descer, há uma certa recuperação, segundo os números, em agosto, mas está muito longe daquilo que era. Isto, obviamente, reflete-se, designadamente, na restauração, no caso do turismo, na restauração, porque as pessoas continuam a ter medo de ir aos restaurantes. As esplanadas, durante o verão, resolveram alguns dos problemas, vem aí o inverno e a situação vai, com toda a certeza, piorar outra vez. E nós vemos que há muitos estabelecimentos de restauração que encerraram ou que vão encerrar. Pode-se sempre dizer que apareceu mais um ou outro, mas são experiências pequenas e provavelmente de curta duração. Esperemos que não. Mas esse é um aspecto que pesou bastante na atividade económica, como de resto também pesou noutras áreas. Nós sabemos que, e o Carlos disse bem, que houve uma correção, enfim, governamental em termos dos apoios, porque de facto houve uma altura em que as pessoas pensaram o que é que era mais importante, se era a saúde, se era a vida ou se era a economia. Porque todos nós temos que reconhecer que é extremamente difícil conciliar os dois interesses neste momento. Eu acho que, enfim, é primordial e tem que se dar primazia à vida, à saúde e tudo isso, como é óbvio, mas também não adianta nada viver se não há condições depois para viver, porque se a parte económica falha. Portanto, é complicado, é bastante complexo essa coisa. Claro que isso depois refletiu-se na falta de atividade das festas, das festinhas, e quando falaste em festas, eu estava-me a lembrar também das festas populares e de tudo isso, porque nós não podemos esquecer que o São João este ano não se realizou, uma série de acontecimentos, enfim, de monta, que fogem às tais festinhas das tendas e tendinhas, e essas também, que são muito importantes. Nós sabemos, por exemplo, o que é que movimenta um São João, em termos de pessoas e em termos económico-financeiros, e, portanto, tudo isso vai afetar, com toda a certeza, fortemente a atividade económica e, no fecho de contas dos anos, não sei o que é que vai acontecer, mas provavelmente vai ter grandes reflexos, esperemos que não, mas vai ter grandes reflexos no emprego e, eventualmente, na continuidade de muitas dessas empresas.
Uhum. Ok. António Lima, feita esta resenha, digamos, do que aconteceu nestes dois meses em que nós estivemos aqui com os nossos ouvintes no interregno de verão, olhando para este novo ano político que já começou e que na prática vai terminar com as autárquicas de outubro do próximo ano, claro que já será um novo ano político, mas em ano eleitoral acaba por haver uma continuidade, digamos, do ano político em si. O que é que perspectiva para este novo ano?
Bom, o meu esquema mental foi baralhado ali pelo Carlos Neves, porque ele introduziu o tema da CCDR, que, digamos, estava preparado aqui por mim para a minha segunda parte.
Ah, então, pronto, então já estamos.
Então fiz um bom lançamento, agora passei-te a bola.
Eu peço desculpa, mas a máscara, os ouvintes não sabem que estávamos de máscara, mas...
Pois, eu disse no início precisamente a máscara, enfim, por dois motivos. Por um lado, caso não percebam tão bem, ou haja alguma... E também até por motivos pedagógicos, não é?
Dificulta um bocado a respiração. Bom, em todo caso, isto das CCDR... eu sinto-me na obrigação de denunciar isto, porque isto tem tudo de antidemocrático. Na minha perspectiva, isto é um golpe trumpista. Ou seja, à boa maneira de Trump... cozinharam aqui este modelo...
Mas isto foi mais costista.
Que não tem, mas é trumpista na filosofia. É trumpista na filosofia.
Então o António Costa já está a importar os métodos.
Bom, isso aí já é um problema dele. Não terá sido só ele. Pelos vistos, já ouvi aqui dizer que...
Não, mas foi ele que fez a lei.
Foi cozinhado por dois. Pois, mas a lei se calhar já obedeceu portanto, às negociações prévias. É que, de facto, é assim. Não fora as eleições presidenciais, já estaríamos em campanha para as autárquicas. E, portanto, introduzir aqui isto, que não tem nada de eleição, já foi aqui reconhecido e é evidente que é uma nomeação. Que estas pessoas vão ser eleitas, não tem nada a ver com António Cunha, nem coisíssima nenhuma. Não. Agora, vão ser eleitas por um colégio. E esse colégio foi eleito por quem? Com poderes para isto? Não foi, não recebeu poderes para fazer isto.
Não, mas o colégio são os autarcas.
Sim, mas não recebeu poderes para fazer isto. Os autarcas não estão legitimados para fazer isto. Não foram legitimados para eleger alguém.
Ou seja, o que o António Lima no fundo está a dizer é que há 3 anos, quando foram eleitos estes autarcas, não havia esta lei ainda e, portanto...
Não havia, ninguém votou para isso. Ou seja, podia acontecer que com esta lei, por exemplo, algumas autarquias até mudassem de líderes. Podia acontecer, mas em todo caso ele já lá está. Ele, seja quem for, que lá esteja, não é? Portanto, isto de facto, por um lado, enfim, significa mais um adiamento da regionalização, o que até pode ser grave. Porque assim, quando não se tomam as decisões a tempo, depois elas podem ser tomadas a quente e por pressões, enfim, que eventualmente eram evitáveis, porque a regionalização, além de ser uma obrigação constitucional, portanto, que os governos deviam implementar, é também um desejo das populações, porque assim o referendo já foi há muito tempo e é evidente que as pessoas já se aperceberam o que é que a regionalização em si significa, já não veem a regionalização naquele aspecto quase que clubista que era anunciado pelas pessoas que se opunham à regionalização. Portanto, isto relativamente às eleições para a CCDR. Em todo caso, eu gostava também de ainda sobre o tempo presente, de fazer aqui uma referência a uma recomendação que foi aprovada na Assembleia Municipal por proposta do Bloco de Esquerda, relativamente à alteração do regulamento da Braga Habit, portanto, no que se refere ao RADA, que é o apoio à habitação, em que, enfim, de facto, foram introduzidos aqui, foi introduzida a possibilidade, portanto, de haver mais pessoas a beneficiar deste apoio à habitação e em melhores condições, nomeadamente com a atualização do valor das rendas, que estava completamente desfasado e portanto, isso é, enfim, uma boa notícia que saiu também digamos, nas decisões da última Assembleia Municipal. Quanto às eleições autárquicas, enfim, estão um bocado prejudicadas, digamos, em termos de lançamento no terreno pelas presidenciais. Haverá muito ainda, muita pedra para partir nessa matéria. Sabemos que no caso de Braga, a coligação está a passar por alguns problemas, portanto, que são públicos, não é? Enfim, não sabemos como é que o seu presidente vai resolver isso, agravado com a situação que ouvimos hoje uma notícia em que a Câmara estará em conflito com o seu principal apoio, que é a Igreja do Conselho, não é? E em conflito, enfim, por uma razão muito esquisita, porque sabendo nós que a autarquia paga milhares, se não milhões de euros de rendas à Igreja do Conselho, enfim, agora por uns trocos surge este conflito.
O conflito que o António está a referir tem a ver com São João da Ponte, não é?
Tem a ver com São João da Ponte. E assim, eu por acaso até tinha aqui uma notícia que estive a ver no Parque de São João da Ponte. Eu estive a ver uma notícia, isto tem a ver com o orçamento, portanto, os investimentos decididos pelos cidadãos. E vi aqui assim, Aldeia das Religiões, projeto do Presépio Movimentado, reabilitação da Capela de Nossa Senhora das Graças. Ou seja, o orçamento participativo é todo em benefício da Igreja. Mas isto é uma sombra daquilo que se passa, ou seja, porque a Igreja esquece de uma coisa. A Igreja já se confundiu com o poder. E, portanto, muitas das coisas que estão hoje na posse da Igreja foram construídas com o dinheiro do povo, ou seja, são públicas de facto, por natureza. Agora, eventualmente, enfim, passa-se tudo a dinheiro e, portanto, ninguém é ouvido nem achado, e depois vêm à tona, no fundo, estas quesílias que demonstram um bocado a natureza comercial destas coisas.
Carlos Neves, para o António também recuperar um pouco o ar, porque de facto esta é uma experiência nova para nós, não é? Aqui
sim, mas isso é o também, tal também nos adaptamos.
Os tais temos novos normais.
Esse novo normal ainda falta muito tempo até ser alcançado.
E a verdade é que estamos aqui em estúdio, mas estamos
sobre,
com máscara.
Sobre esta, sobre olhar para o olhar do presente para o futuro, o que é que eu gostava de destacar? Três coisas que têm, algumas já foram ditas, mas eu vou digamos que elaborar um pouco sobre isso. A primeira tem a ver com o próximo ano, que é um ano em que a única coisa que sabemos é que vai ter 365 dias, enfim, a partir de hoje até 30 de setembro do próximo ano. Acho que qualquer um de nós que se começar aqui a tentar adivinhar o que é que vai acontecer nesse próximo ano, enfim, arrisca-se a ter tanta sorte como eu no Euromilhões, que é não, raramente ganhar, mas também, eu também praticamente quase nunca jogo, portanto, também não, a probabilidade de acerto é muito reduzida. Mas, efetivamente, os tempos de incerteza que vivemos e que vamos viver ainda mais, até porque estamos a entrar na chamada segunda vaga, que pode inclusive ser mais grave que a primeira, do ponto de vista da extensão. Aparentemente não será tanto, pelo menos assim já está a acontecer noutros países, em termos de mortalidade, portanto aquilo que é o impacto negativo da pandemia, mas vai ter um impacto aí muito mais acentuado na economia, porque estes meses foram meses em, digamos que fomos usando as reservas todas que tínhamos, fomos colocando algum do apoio que podíamos do ponto de vista público, mas ele não tem a mínima capacidade de atenuar aquilo que vai ser o impacto brutal que vamos ter ao nível do emprego, da crise social, de uma crise de segurança. Já estão a aumentar de forma significativa os roubos e a insegurança na cidade de Braga. Portanto, os processos, os momentos de crise têm um impacto social na vida das pessoas, mas também têm outros impactos, alguns deles muito negativos também, do ponto de vista da insegurança e até da criminalidade. O António falou aí bem daquilo que é um apoio público para a questão da habitação e, portanto, vai ser muito necessário que esse tipo de apoio seja efetivamente mobilizado, porque nós vamos viver, infelizmente, tempos muito, muito difíceis. E aí acho que todos os agentes políticos, económicos, sociais, religiosos e outros têm que se mobilizar num esforço coletivo, porque não vale a pena pensar que a pandemia se vai embora quando vier a vacina, porque só o tempo que vai demorar a aplicar a vacina é muito mais do que aquele que quase demora a fazer o seu desenvolvimento científico. Portanto, não é quando vier a vacina que isto passa, isto vai demorar ainda bastante mais tempo do que o que se possa expectar.
Mas agora, quando Neves diz que o próximo ano não é previsível, enfim, mas não está a esperar que não haja eleições presidenciais e acima
não, isso vou já falar sobre isso.
E acima tudo eleições autárquicas, que é o que mais interessa aqui para nós.
Vou já falar sobre isso. Sobre a questão das eleições, as presidenciais, enfim, marcam uma mini-agenda, porque já toda a gente percebeu que a única pessoa que está mais preocupada com... Aliás, há duas pessoas que estão preocupadas com as eleições presidenciais. Uma é o atual presidente, que vai fazer o tabu até o último dia, e o outro é o único que está a fazer algum desafio ao status quo, que é um candidato que vem ali de umas áreas mais à direita, ou mais de extrema, que está a conquistar um eleitorado muito significativo de todos os quadrantes, e que vai, do meu ponto de vista, ser o único que vai conseguir mostrar, porque é antissistema, como aliás acontece com outros candidatos também do Bloco de Esquerda e do próprio PC, que também se apresentam como candidatos.
Essa comparação é perigosa.
Não é perigosa. Oh, António, sempre foi assim, o Bloco de Esquerda faz sempre o número de que é do sistema, mas depois, quando está mais livre, adota sempre essa tática.
Sim, mas de ser antissistema ser fascista, vai
uma distância não, eu só disse que é...
E, é uma distância...
O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda também são fascistas, mas do outro lado. São.
Essa é uma questão ideológica mais de fundo.
Mas podemos ter um programa só para falar sobre isso.
O PSD é social-fascista.
Não, não, é social-democrata. É social-democrata.
Ah, é social-democrata.
E, portanto, sobre a questão das eleições não presidenciais, isso para mim não releva para este nosso, se quisermos, para este nosso combate.
Sim, claro.
E para esta nossa praça do município. Mas... As autárquicas já é uma questão diferente. Contudo, elas estão prejudicadas não por as presidenciais, como dizia o António Lima, mas pelo facto de... A política de Braga estar ela própria prejudicada por uma ausência de oposição que obrigue o próprio executivo a ser mais competente na governação. E uma má oposição é mau para todos. É mau para a própria oposição, porque acaba por não ter capacidade de disputar o poder, e é mau para o governo, seja ele local ou nacional, porque acaba por também não ter o estímulo e o desafio para governar melhor.
Já agora, Carlos, íamos ouvir aqui um bocadinho.
Sim, eu depois ainda quero só. Eu só depois quero falar sobre a questão das eleições da CCDR, porque terei algumas coisas a acrescentar àquilo que vocês disseram e com algumas das quais eu até concordo.
O Jorge também concorda que é uma má oposição, então.
Não, eu não esperava ouvir o que o Carlos Neves acabou de dizer. Porque o Neves o que disse é que, como a oposição é fraca, a situação é incompetente, porque isso podia
não,
ser
não,
seria
não foi nada
mais competente.
O que eu
seria
disse mais... é que uma melhor oposição força a que a governação seja mais competente. Isso é verdade.
Portanto, não é competente.
Não, é que a estrada da beira não é a mesma coisa que a beira da estrada.
Eu sei que não,
mas vamos aproveitar esta
deixa. Mas também pode haver beira da estrada na estrada da beira.
Claro que sim, sim, mas não foi isso que eu disse.
Mas passando os trocadilhos, Jorge, enfim, olhando para este ano político, com a experiência que tem, o que antevê?
É assim, a oposição, as oposições têm tido dificuldades, toda a gente sabe que têm tido dificuldades, umas por umas razões, outras por outras. Mas também sabemos que a oposição, os méritos da oposição, muitas vezes não são reconhecidos porque há uma barragem que é colocada, e nós vemos, por exemplo, numa reunião de Câmara, há uma reunião de Câmara, o que sai da reunião de Câmara praticamente, em alguns meios, praticamente nem falam do que a oposição disse. Ou seja, é só aquilo que disse o governo e não aquilo que a oposição disse. Mas não tem estado atenta a uma série de coisas. Por exemplo, têm sido apresentadas propostas pela oposição que são chumbadas e, curiosamente, alguns meses depois aparecem as mesmas propostas subscritas pelo Presidente da Câmara. E tudo acha isto normal. Tudo acha normal que a Câmara tem, enfim, uma produção muito grande e a oposição não tem. Quando é certo, e há vários exemplos disso, que as propostas que são apresentadas pela oposição e que são chumbadas, mais tarde regressam pelas mãos da situação. Isto acontece em vários casos. Espero que acabe de uma vez por todas. Mas eu não concordo muito com aquilo que diz, concordo em parte com aquilo que disse o Carlos. O próximo ano vai ser difícil, claro que todos nós sabemos que vai ser difícil. Que eventualmente pode ter reflexos.
Estamos a falar já agora do ano político, não é?
Exato,
no fundo,
exato.
Ou seja, no qual já estamos, não é?
Claro.
Já está a decorrer.
O ano que se aproxima, até às autárquicas, é disso que estamos a falar, porque isto é praça do município, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, claro. Nós não sabemos, e aí concordo perfeitamente, a gente não sabe o que é que vai acontecer, para além de que vai ter os tais 365 dias, mas, isso, como dizia o outro, a única certeza é que para uma chávena de arroz, duas de água, está o assunto arrumado, não é? Isso é a única certeza que existe. Agora, vai ser difícil, mas pela amostragem que se tem estado a ver, parece-me que com esta distância nós já vemos alguns sinais, de certa forma inquietantes, daquilo que vai ser a postura da coligação da direita que governa a Câmara de Braga. Designadamente em termos de timings de inaugurações, de lançamentos de determinadas obras, enfim, aquilo que é normal e que é mais próprio de um certo caciquismo, não estou a chamar caciques a ninguém, mas que é mais próprio de uma forma de atuar dos caciques. Tu há bocado falavas no Trump, e eu aqui falo dos caciques.
Falo no Trump,
foi o António Lima,
não
é?
Não, até Braga nunca teve, durante 37 anos, não teve caciques. Foi uma coisa extraordinária. Braga não, esteve imune a esse tipo de situações. Nunca houve inaugurações nas vésperas das eleições, nunca. O anterior Presidente da Câmara nunca fez coisa dessa.
Eu assisti a duas campanhas eleitorais da coligação de direita a dizer o que está para trás está tudo mal feito, eles fizeram mal e no fundo vêm a fazer então a mesma coisa. Ora bolas, mas então estava mal feito ou não estava? Pois visto não, estava bem feito, querem fazer a mesma coisa, querem repetir, tu dizes.
Não, se querem a ganhar eleições, tu perceber é que vocês querem ganhar eleições.
Então estás-me a dar razão.
Não, eu estou a dizer que essa é uma prática que não é... Se a Câmara atual está a fazê-la, e eu acho que todas fazem, vamos ser claros...
Mas está mal? Está mal.
Pois, mas então...
Mas está mal,
é? Eu não estou a dizer que esteja bem.
Mas o discurso...
Eu não acho que estou a dizer que esteja bem. Eu acho é que... Se nós temos essa prática, não a temos desde agora, temos desde há 40 e tal anos.
O discurso que foi feito pela coligação de direita foi de uma série de coisas que foram apontadas, foram referidas, que estavam mal.
E muitas foram corrigidas.
Não, a maior parte não foram.
Não sei.
A maior parte não foram. Há algumas até que estão bastante pior. Por exemplo, os ajustes diretos é uma coisa terrível do que está a acontecer na Câmara, não é? Em termos de ajustes diretos.
Mas isso também já existia no passado.
Não.
Eu lembro-me bem dessa.
Sim.
Dos milhões de euros de ajustes diretos. Bocadinhos. No final do ano somava milhões.
Pois, não, mas agora é diferente. Para uma mesma empresa fazem-se dois ou três contratos por causa dos números, não é? Para uma mesma empresa, e basta aí consultar a folha oficial. Que há aí pelo menos transparência para uma mesma empresa com o mesmo contrato, só que tem aquelas nuancezinhas, não é?
Isso inclusive nem é legal, porque se isso é fracionamento de despesa, só pode ser para objetos diferentes.
Por exemplo, é para comprar não sei quantos copos daquele, depois é para comprar a água para meter nos copos. Pronto, e já está.
Mas a água, mas a água é diferente.
Claro,
de copos.
Claro. E nós somos todos parvos, não é?
Não, todos não.
Não. Pois o problema é esse, é que não somos todos parvos.
E os que estão aqui não são de certeza.
E a coligação tem que, como dizia o António, muito bem, tem que resolver os problemas internos que tem de outra maneira, e não é dessa maneira que vai tentar resolver os problemas, não é?
Porque tem que beber mais água.
Se calhar.
Não, mas isto que o Jorge
Nós
disse...
temos pouco mais de 10 minutos para o final.
Só mais
António Lima,
isto que o Jorge disse é a experiência do dia-a-dia da presidência da Câmara atual, ou seja, e de um modo geral também do funcionamento da Assembleia Municipal. Ou seja, fazem tudo igual ou pior do que faziam até aqui. E ninguém me pode acusar de ser um militante da causa do engenheiro Mesquita Machado. De longe de ser. De o ser. Mas a verdade...
Certeza.
Mas a verdade é... A verdade é que fazem tudo igual ou pior. E a única desculpa que encontram para fazer mal ou pior, não é? É que também já se fazia lá atrás. Ou seja, assim, para pessoas inteligentes, não, esse argumento não vale absolutamente nada. E quem foi a esta última Assembleia Municipal e viu a figura que o Presidente Ricardo Rio fez no fim da Assembleia, em que acusou os membros da Assembleia que intervieram antes dele, todos de uma forma quase que descarada, no fim, quando é um período destinado a informações do Presidente da Câmara, informações, e já não há debate, ou seja, os deputados já não se puderam defender. Foi uma discussão medonha, e qual é a desculpa? O PSD foi defender a sua dama, dizendo que o engenheiro Mesquita Machado fazia a mesma coisa.
Isto depois de dizer que o engenheiro Mesquita Machado não ia às assembleias.
Sim.
Afinal, pelos vistos ia.
Ia só algumas.
Não ia assim tanto.
Não, mas organizem-se com as críticas.
E algumas vezes só ia no fim dos Jogos do Braga.
Mas em tantos anos no poder, há muitas que não foi.
Claro.
Eu gostava, já agora, se me permitem, até porque tanto o Jorge como o António falaram da questão da eleição para a Comissão de Coordenação, para as comissões de coordenação, portanto, que isso decorre de uma lei orgânica que está nas comissões, dizer o seguinte: eu também não sou favorável ao modelo, a este modelo. Acho que já disse várias vezes aqui e faço a minha declaração de interesse. Eu sou um regionalista convicto e defendo a criação de regiões administrativas políticas com eleição direta e universal pelos cidadãos. Entendo que só poderemos avançar para esse caminho após um referendo que seja efetivamente um referendo de pessoas, lançado por, enfim, pessoas ou políticos que tenham mesmo vontade em que o povo se pronuncie sobre um modelo execuível de regionalização, nada do que aconteceu em 1998, porque o que foi feito na altura, e já agora não nos podemos esquecer que uma das pessoas que contribuiu para isso foi o atual Presidente da República. O referendo foi feito para ser chumbado. A forma como ele foi feito foi claramente para ser chumbado. Portanto, se nós voltarmos a esse registro, nunca teremos regionalização e é um desígnio constitucional.
O problema é que quem está no poder,
claro,
dificilmente quer largar a mão disso.
E, portanto, arranjou-se aqui um modelo, assim, faz de conta, que prejudica, como disse o Jorge bem, as próprias pessoas que são imunes a este disparate, porque elas têm enorme qualidade por si, não é porque vão agora assumir estes cargos, e este acaba por ser um exercício que prejudica aquilo que devia ser um caminho feito em concertação com todos os atores das regiões e que muitos deles são autarcas, mas não são só os autarcas que deviam contribuir para esta discussão, dos vários partidos, dos independentes, enfim, todas as forças vivas da nossa sociedade.
Aliás, dito isto, se me permites, só aí uma chegazinha, mesmo os autarcas que votam todos para a nomeação, a ratificação do presidente, para o vice-presidente já só são os presidentes de Câmara.
Os presidentes e os vereadores.
As assembleias municipais e tal já não têm nada
a ver com isso. Desculpem dizer, é mesmo um disparate. Não tem ponta para onde se lhe pega, aquilo foi uma forma, enfim, combinada pelos diretórios dos partidos, e aí concordo que de facto não é assim que se faz, ainda para mais que depois aquilo acaba por ser quase como um jogo, não é de sueca, porque eram dois e não dava quatro, era mais um jogo de bisca, mas não é assim que se faz. Agora, dito isto, e porque é um processo que vai acontecer no dia 13 de outubro e depois vai ter a consequência com as tais ratificações e nomeações formais, eu espero que, no caso da Comissão do Norte, isto sirva para dar um passo em frente. E até porque confio nas pessoas, e como há pouco disse, não tenho dúvidas que o António Cunha é uma excelente escolha para esse efeito. Seria o sempre, em qualquer circunstância, num processo mais participativo, designadamente. E, portanto, já, é um candidato à prova deste modelo.
Já agora, só mas acredito, desatento, António Cunha foi antigo reitor da Universidade do Minho durante 8 anos.
Pois, ok, não? Como nós estamos na rua, às vezes temos que fazer essa contextualização. Sim, António Cunha, antigo reitor da Universidade do Minho, enfim, entre muitas outras coisas. Presidente do Conselho de Reitores, enfim, muitas outras coisas. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que não tem, está imune a esta...
Talvez a principal figura da ligação em Portugal ao MIT.
Não, não é só isso, é indiscutivelmente uma figura consensual na região, portanto é uma das grandes personalidades da região e do país. Isso não está em causa. O que está em causa é agora o que é que vamos fazer a seguir com isto. Se conseguirmos, com este exercício de descentralização atabalhoado, dar um passo em frente para a tal regionalização, que tem que ser discutida, tem que ser participada, eu tenho algumas dúvidas que as pessoas saibam o que é a regionalização, António. Confesso-te que já vi tanta gente a dizer coisas disparatadas sobre o que é a regionalização, mesmo pessoas que eu supostamente considero como esclarecidas, que têm muitas dúvidas, e isso tem que ser um debate que tem que ser discutido com tempo, e estamos a falar de eu espero que a próxima legislatura, porque eu acho que esta não vai durar os 4 anos, mas tenha, quando os partidos se propuserem a votos, coloquem isso no programa eleitoral, porque isso vai ter que ser sufragado do ponto de vista de uma eleição legislativa para dar mandato a esses políticos para trabalharem para um processo de regionalização, como eu acredito que é o que Portugal precisa, e não é precisamos de inventar muito. Basta olhar para os países da União Europeia e aqueles que são mais desenvolvidos, todos eles são regionalizados. Se calhar é daquelas coincidências que nós achamos que só acontece aos outros. Mas talvez isso valha a pena olhar para esses modelos. E, portanto, acreditando que na bondade das pessoas que vão assumir as responsabilidades nas comissões de coordenação, mas também tenho alguma esperança que depois sejamos capazes de criar a partir daqui um movimento, porque o que está feito com este modelo com esta lei assim meio estrambólica, não também concordo convosco, não é um bom exercício.
Não.
Mas prefiro que se faça alguma coisa do que continuemos a discutir e continuemos agora a olhar para o processo e não para a oportunidade. E era isso que eu gostava de deixar como mensagem final.
Só um minuto, então, com a brevidade possível, estamos mesmo a terminar quase.
Vamos ver se acontecia com o António Cunha o que fazem alguns presidentes de Câmara, para não estar a citar o nosso, não é? Com as juntas de freguesia. Ou seja, tem o apoio dos presidentes de Câmara, então e se não tiver o apoio de algum, vai penalizá-lo nas verbas que são atribuídas àquele município? Não faz sentido, tem que ser eleito pelas pessoas todas.
Sobre isso estamos de acordo, não é?
Claro, não. No fundo é isso que... Esse é um dos problemas. Mas há um outro problema. Ele, naquelas funções, este ou outro qualquer, mas no caso concreto, que é o que nos diz mais diretamente respeito, do António Cunha, ele vai ser eleito ou ratificada a nomeação para aquele lugar. É um colégio eleitoral de, já não me recordo quanto é, 300 e... Já não me recordo, não interessa o número. Mas vamos supor que só aparece 10% ou 5%. Qual é a posição dele? Não fica com grande fragilidade? Claro que fica. Ele vai ter que dialogar com muitas instituições, com muitas entidades. Por exemplo, ele vai ter que dialogar com o Presidente do Governo Regional da Galiza, que é um... Sim, eleito, eleito, que era um dos grandes problemas, e tu sabes muito bem do que é que eu estou a falar, que não falavam de igual para igual, porque tinham uma outra legitimidade que aqui não tinha. Ora bom, e se há um indivíduo que é eleito com meia dúzia de votos, se calhar fica logo à partida muito fragilizado. Pois, para além disto que o António disse muito bem, quer dizer... claro que não sabe quem é que votou, nem quem não votou, mas
tem os apoios já explícitos dos presidentes de Câmara,
mas
não é?
nem todos.
Por isso mesmo, por isso mesmo.
Pronto, eu espero, eu de facto gostava que, enfim, mesmo admitindo que o processo é mau, que houvesse uma votação muito significativa, até porque tendo em conta a pessoa que é, e para não deixar que isso fosse um handicap desde o início. Porque não era bom que a votação que houvesse muita abstenção, basicamente.
Mas provavelmente vai haver, porque para já foi mal conduzido, depois porque é num dia de semana, um horário de trabalho para muita gente, presidentes de junta, membros das assembleias, etc. Como é a lista única, vale a pena, ele está eleito e tal, e se calhar vai acontecer isso, simplesmente.
É quando as coisas não nascem bem, depois é complicado endireitá-las.
Pronto, chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a presença do António, do Carlos e do Jorge neste primeiro debate da 14ª temporada da Praça do Município. Já sabe que é o debate semanal de referência sobre a política de Braga aqui na RUM. Desejo-lhe um bom fim de semana, uma semana ainda melhor, a não esquecer, sempre com muita saúde. Voltaremos daqui a 7 dias e até lá... E até lá, o Jorge tinha...
E com máscara.
E com máscara, exato, como nós estamos aqui. Não se vê, mas talvez se sinta em termos de audição. Voltaremos então daqui a 7 dias. Até lá, não se esqueça também que Braga aguarda pela sua intervenção cívica. Boa tarde.